O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos dar a conhecer o trabalho da spin-off da Universidade do Minho, a Satisfiber, instalada no polo de Famalicão da Academia, nas instalações da antiga Didaxis. Esta spin-off foi criada em 2013 e conta como parceiro e investidor com o Manuel Martins, da Carnes Campicarnes. Para nos dar mais detalhes sobre esta empresa, temos em estúdio o professor e investigador do CEPS, Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, Miguel Gama, a quem agradeço antes de mais ter aceitado o nosso convite, o convite da RUMI, em especial do O Minho e ID. Ora, para começar, quem não conhece então esta spin-off, qual é a missão da Satisfiber e como é que foi também, no fundo, a origem desta empresa?
Bom, eu sou investigador do Centro de Engenharia Biológica, como disse, e a nossa atividade de investigação envolve, desde há bastantes anos, diria talvez uns 20 anos, a celulose bacteriana. É um material com que trabalhamos numa ótica de investigação mais fundamental, em particular na área da biomedicina. À medida que fomos conhecendo melhor o material, fomos compreendendo que ele tem um potencial de aplicação bastante grande e compreendemos também que, enfim, não existem ainda, não está concretizado todo esse potencial tecnológico e achamos que nós poderíamos desempenhar um papel nesse processo de valorização e translação de conhecimento em torno desse material. Portanto, essa foi inicialmente a nossa motivação que levou à criação da Satisfiber, visando, por um lado, desenvolver tecnologias para produzir a celulose bacteriana a um custo competitivo e, simultaneamente, desenvolvendo aplicações em diferentes domínios.
E quando falamos de celulose bacteriana, estamos a falar mais precisamente do quê? Antes de irmos, então, no fundo, às mais-valias e ao potencial, então, deste material.
Bom, a celulose é um material que é familiar para todos, está presente em imensos materiais com que utilizamos diariamente. É menos conhecida a sua produção por micro-organismos. Naturalmente que esse material produzido pelos micro-organismos é também celulose, portanto partilha, quimicamente é idêntico ao material produzido no reino vegetal. No entanto, tem algumas singularidades comparativamente com a celulose vegetal. Ela é produzida no estado puro, diferentemente da celulose vegetal, que vem misturada com muitos outros polímeros, sendo difícil isolá-la completamente. Portanto, no caso da celulose bacteriana, isso é possível. Por outro lado, do ponto de vista morfológico, as fibras são também distintas da vegetal, são fibras muito com uma espessura nanométrica, portanto, tipicamente tem 20 ou 80 nanómetros, que é a milésima, milionésima parte do metro, portanto, são fibras de facto muito, muito finas. Isso confere-lhe esse caráter morfológico distinto, confere-lhe propriedades funcionais também especiais. E daí, portanto, estes dois caracteres.
Mas há uma família específica de micro-organismos que a Satisfiber está interessada?
Na realidade, existem muitas bactérias que produzem celulose, em particular as acetobactérias, por exemplo, são bactérias utilizadas para produzir vinagre. E, portanto, em particular, essa família é super produtora de celulose e nós temos trabalhado em particular com essas bactérias, embora haja muitas outras para explorar e com potencial também.
Vamos então ao potencial, que penso que os nossos ouvintes estarão também muito curiosos para saber que tipo de produtos e em que indústrias, sendo que a Satisfiber trabalha aqui muito com a indústria alimentar, cosmética e também biocompósitos.
Exatamente, a área cosmética e alimentar é uma das áreas onde temos trabalhado concretamente a aplicação, a utilização da celulose na formação, por exemplo, de cremes cosméticos. É útil para conferir propriedades texturais, conferir viscosidade, conferir espessura, textura a esses cremes, por um lado, e por outro lado, mais importante ainda, é os cremes são frequentemente misturas de óleo em água. Portanto, para obter cremes cosméticos é necessário utilizar surfactantes, agentes tensioativos que estabilizam essas misturas. É assim que são produzidos muitos cremes. Ora, a utilização desses surfactantes implica, enfim, algum impacto biológico, há alegações de algum caráter irritante. Portanto, a indústria procura formulações inteiramente naturais e a celulose, e em particular a celulose bacteriana, tem revelado um potencial fantástico para desenvolver estas formulações. Torna possível, portanto, desenvolver cremes inteiramente naturais.
Ou seja, mais seguros e menos irritantes também, se calhar.
Possivelmente, e mesmo com propriedades funcionais muito atrativas. Portanto, nós desenvolvemos uma formulação de celulose bacteriana em pó, o que é muito desejável para a indústria, porque transportar formulações com água é algo indesejável, representa um custo, uma maior perecibilidade dos materiais. Há uma indústria norte-americana que tem uma formulação de celulose bacteriana em água, que é já utilizada na indústria cosmética. Nós, entretanto, desenvolvemos uma formulação em pó, que tem, enfim, uma série de desafios que não terá interesse estar agora a especificar, mas tem uma série de desafios, formulação que, portanto, nós desenvolvemos com sucesso, patenteámos, essa patente foi recentemente concedida na China e neste momento está também muito bem encaminhada na Europa. E aguardamos ainda uma decisão nos Estados Unidos, mas, portanto, estamos em contacto com a empresa norte-americana que eu referi, que tem produtos nesta área e que tem interesse nesta formulação. Nós trabalhamos com eles há vários anos, portanto, é um veículo perfeito para fazer chegar esta formulação ao mercado.
Muito bem. E de que forma é que, no fundo, esta empresa se distingue no caso da celulose bacteriana? Não sei se este é um material também ainda pouco utilizado e explorado.
Sim, é um material que tem sido bastante investigado ao nível académico, há muita literatura, frequentemente enaltecendo as propriedades e o enorme potencial do material. Potencial que, enfim, ainda não se tem concretizado efetivamente numa grande variedade dos produtos, isso porque a produção, e essa é a grande dificuldade que tem limitado a chegada ao mercado de novos produtos, é o custo da produção. Por essa razão, nós dedicamos muito do nosso esforço a identificar formas mais económicas de produzir celulose bacteriana, desenvolvemos estudos de desenvolvimento de processo de avaliação económica e também procurando que essa produção seja o mais sustentável possível. Acreditamos que temos uma tecnologia que permite reduzir muito substancialmente o custo da celulose bacteriana. Neste momento podemos dizer que o custo ronda 50 euros o quilo. Pelas nossas estimativas podemos fazer descer esse valor à casa dos 10, 15, 20 euros o quilo, dependendo da escala de produção. Naturalmente, quanto maior for essa produção, mais reduzido será o custo.
E ou seja, será aqui mais competitivo, então?
Isso tornará, claramente, esse material é competitivo nas áreas alimentares e cosmética, e sem qualquer dúvida, é competitivo com outros materiais que desempenham as mesmas funções atualmente. Pois há áreas de negócio onde existe um potencial grande também, onde esse preço pode ainda ser muito elevado, como seja a área têxtil. É uma indústria que procura novas fontes de fibra sustentável, porque o algodão tem um impacto ambiental enorme.
Já lá vamos. Já tocamos aqui um bocadinho a parte da cosmética, mas eu acho que o mais intrigante, digamos assim, será mesmo a questão alimentar. De que forma é que esta celulose pode ser utilizada então no setor alimentar. Estamos a falar também aqui de questões de textura, mas implementados na carne, como é que isto funciona?
Sim, as características que são relevantes para a área cosmética são, tem alguma semelhança daquelas que são desejáveis na área alimentar. Também para estabilizar misturas, por exemplo, cremes, emulsões várias, molhos. Portanto, também aí o poder emulsionante da celulose é relevante. Estabilização de produtos com várias fases, por exemplo, gelados, tem fases orgânicas, ar misturado também. Portanto, esse tipo de sistema pode também ser estabilizado utilizando celulose bacteriana e depois o caráter espessante é interessante para modular a textura dos alimentos e portanto, essa é também as aplicações que, à semelhança da cosmética, são desejáveis e têm potencial na área alimentar.
Mas já tem algum produto deste género quase a chegar ou já no mercado, até tendo em conta o parceiro da spin-off, que
exatamente,
é então a Carnes Campi Carnes?
Sim, esse foi um objetivo que nós definimos desde o início, o estudo das aplicações na área alimentar. Entretanto, analisando esse mercado, compreendemos que era obrigatória para que essas aplicações sejam possíveis autorização pela autoridade europeia que, enfim, regulamenta o que é que pode ou não ser incorporado em alimentos, a EFSA, é essa entidade que regulamenta a introdução de novos ingredientes no mercado e portanto isso levou-nos a submeter esse pedido de autorização há já alguns anos e é um processo que está em curso. Portanto, é um processo complexo, exige muita informação.
Uhum. Mas qual é que será o primeiro produto, então, que estão à espera de, no fundo, de autorização? Tem-se falado muito, no caso, por exemplo, da carne de laboratório, mas... No caso da Satisfiber, será que tipo de produto?
Sim,
mais ligado aos molhos?
Sim, os molhos, sem dúvida. Portanto, a produção de emulsões alimentares é algo que teria uma aplicação imediata. A formulação de produtos cárneos incorporando celulose bacteriana ou alternativamente, hambúrgueres totalmente vegetarianos é também uma área onde acreditamos que há potencial.
Uhum. E quais serão, se calhar, as mais-valias, no caso do setor alimentar, em relação a outro tipo de celulose? Novamente, segurança, não alterar o sabor, o paladar do produto em si, o que é que estamos
Sim.
a falar?
A textura que se consegue com celulose é claramente diferente. De facto, há já a celulose vegetal utilizada em formulações alimentares, há uma vasta gama de produtos dessa natureza, para diferentes finalidades. Há dezenas, se não centenas, de formulações de celulose vegetal para aplicações na área alimentar. E o desempenho que nós fizemos este estudo comparativo com essa celulose, nomeadamente na estabilização de emulsões, e o desempenho da celulose bacteriana é muito superior. Portanto, conseguimos o mesmo resultado, por exemplo, utilizando 10% daquilo que seria necessário utilizar de celulose vegetal, portanto, permite conseguir os mesmos efeitos com uma quantidade muito menor, o que torna o material bastante competitivo e a flexibilidade, digamos, a versatilidade do ponto de vista das propriedades que podem ser conseguidas é também superior.
Não sei se já têm uma ideia de quando é que poderá chegar, lá está, ao mercado, tendo em conta que falta aqui esta autorização muito relevante a nível europeu.
Sim, o que acontece ao nível europeu é que, curiosamente, a celulose bacteriana é consumida nos países asiáticos desde há muitos anos, nomeadamente um produto chamado nata de coco, que é incorporado em sobremesas, é consumido desde há muitos anos, portanto, no Japão, na Tailândia, muitos outros países, E, portanto, não havendo histórico de que de qualquer efeito toxicológico nesses países, nós tínhamos a expectativa de que fosse relativamente simples a sua aprovação na Europa. A dificuldade que surge tem a ver com o caráter nano, que eu já referi, das fibras, portanto, tem uma espessura nanométrica, que quer dizer que é um produto nanotecnológico, e na ótica da EFSA isso levanta uma série de questões de segurança, que embora na prática tenha já sido demonstrado que não há impacto em humanos, a verdade é que a EFSA tem sido bastante exigente.
Que tipo de estudos é que tiveram de ser executados, lá está, para garantir, neste caso, a segurança? Porque quando falamos da alimentação, as pessoas depois acabam por ter muita resistência a tudo o que seja mais de laboratório.
Sim, mas neste caso, justamente, este é um produto inteiramente natural e portanto, há imensos produtos que têm caráter nano e que são perfeitamente saudáveis. Nós temos no nosso corpo fibras de colagênio, que também têm uma espessura nanométrica e não faria sentido para ninguém submeter o colagênio a um estudo toxicológico. Acreditamos que no caso da celulose bacteriana, sendo um produto naturalmente nano, essas questões também são infundadas. Mas o problema complica-se um pouco porque há outras celuloses vegetais que também estão a ser atualmente produzidas à escala industrial e que também são nano. Nanocristais de celulose, há nanofibras de celulose produzidas a partir de celulose vegetal, como disse, estão a ser produzidas industrialmente e essas indústrias estão interessadas na sua incorporação em alimentos, e há também processos, nomeadamente na FDA, pedindo autorização para esse efeito. A celulose bacteriana, eu penso que é um pouco prejudicada nessa avaliação e regulamentação por ter esses vizinhos, digamos, de vegetais que suscitam mais dúvidas, porque são intencionalmente produzidos com caráter nano e não naturalmente nano, como a celulose bacteriana, mas acabam por ser avaliados no mesmo conjunto de materiais, e portanto eu penso que de facto essas celuloses artificialmente nano-vegetais estão a suscitar nas agências reguladoras alguns cuidados extra que possivelmente não teríamos se tivesse apenas a celulose bacteriana a ser avaliada.
Uhum. Passamos então agora sim ao têxtil. Que solução é esta que estão a tentar encontrar também para este setor, pelo que já foi revelando? Trata-se aqui quase de um substituto ao algodão ou de um complemento para utilizar menos água?
Sim.
Ou nada disto, porque isto estou a supor.
Sim. Não, a indústria têxtil tem necessidade de identificar novas fontes de fibra, idealmente com menos impacto ambiental, como é o caso do algodão, cuja produção mundial está limitada, é impossível aumentá-la. Há também o desejo de encontrar fibras alternativas às sintéticas, por razões óbvias, portanto, na ótica da sustentabilidade. Efetivamente, a celulose bacteriana, enfim, preenche esses requisitos, mas simultaneamente, como tivemos já a oportunidade de testar e de facto produzimos fibras de excelente qualidade, a dificuldade está no preço, porque o custo estimado de produção é ainda neste momento muito alto, com, portanto, uma ordem de grandeza talvez superior ao preço de fibras que estão a ser usadas nessa indústria. E, portanto, o nosso esforço é, por um lado, tentar reduzir ainda mais o custo de produção, tornando a celulose mais competitiva. Por outro lado, também identificar nichos de oportunidade, portanto, fibras de alta qualidade, onde um preço superior possa ser justificado. E ainda, outra oportunidade de incorporação de celulose bacteriana na indústria têxtil será na perspectiva de que, já no presente, mas cada vez mais no futuro, as fibras vão ser reutilizadas. Há uma série de problemas associados ao desperdício imenso que representa moda rápida, não é? A utilização rápida de fibras que depois não têm qualquer utilidade. Portanto, há uma urgência em conseguir reciclar essas fibras. As fibras vão perdendo qualidade à medida que vão sendo recicladas, e essa reciclagem incorporando fibra de alta qualidade, pode ser conseguida preservando qualidades técnicas desejáveis, e portanto vemos aí também uma oportunidade, portanto a utilização de uma pequena quantidade de celulose bacteriana, um pouco mais cara do que outras fibras, mas em pequena quantidade e permitindo recuperar muito propriedades
bem.
Técnicas.
Muito bem, estamos na reta final da nossa entrevista. Uma última pergunta, só para perceber quais são os objetivos para curto prazo, digamos assim, para a vossa empresa. No fundo, em que fase é a questão? E lá está, mais uma vez, os objetivos a curto prazo.
Neste momento, como referi, portanto, temos uma patente em vias de concessão e, portanto, pretendemos negociá-la. E também acreditamos que a mesma empresa que poderá ter interesse nessa celulose está também interessada no aumento de escala de produção e, portanto, vemos também aí uma oportunidade de sinergia e de aproveitamento de todo o conhecimento e tecnologia que nós desenvolvemos para a produção da celulose.
E chegada ao mercado?
Bom, ela já está no mercado, nós acreditamos que as tecnologias que estamos a desenvolver vão permitir alargar o domínio de aplicação e tornar essa aplicação mais interessante economicamente.
Muito bem. Muito obrigada mais uma vez, professor e investigador Miguel Gama.
Muito obrigado eu pelo convite, foi um prazer. Sim.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.